Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
No universo dos crimes, histórias enigmáticas são aquelas que desafiam a compreensão de especialistas. Nesse episódio, conheceremos 5 casos misteriosos que desafiarão a sua compreensão. Desde um desaparecimento de uma pequena menina que foi apenas checar sua caixa de correios, até uma estranha coincidência com o nome de vítimas de assassinato. Esses são apenas exemplos de histórias que farão você se sentir tentando resolver um cubo mágico no escuro. Na década de 70, o tumultuado bairro do Harlem, em Nova York, estava enfrentando diversas tensões sociais quando um novo terror apareceu. Um assassino, cujos crimes giravam em torno de sequestro e mutilação exagerada de crianças. A indignação dos moradores, que apontavam o racismo como problema primordial, levaria a polícia de Nova York para dentro de um labirinto sangrento e interminável. Toda essa história teve seu início na primeira semana de março de 1972, quando um menino negro de apenas 8 anos foi encontrado morto. A causa da morte ocorreu devido aos 38 ferimentos de faca que ele recebeu. Algum tempo depois, a vítima seria identificada como Douglas Owens. Quando o seu corpo foi encontrado, ele estava no telhado de um prédio a 2 quarteirões do seu apartamento, no bairro do Harlem, em Nova York. Devido a isso, a polícia acreditava que o assassino possivelmente morava na região. Também foi notado que, estranhamente, o criminoso havia levado os sapatos de Douglas consigo. Assim, 6 semanas depois, mais um menino negro foi esfaqueado e teve os seus órgãos íntimos mutilados. No entanto, por sorte, ele sobreviveu e conseguiu fornecer uma história do que havia acontecido. De acordo com o jovem, ele estava caminhando quando foi abordado por um homem que se identificou como Michael, que prometeu dar a ele 50 centavos para segui-lo. O tal Michael foi descrito pela vítima como um homem espanhol ou italiano de 30 anos, magro e com uma verruga no lado esquerdo do rosto. O menino também acrescentou que o criminoso caminhava de uma maneira estranha, como se estivesse mancando. Um esboço da sua aparência foi espalhado pela região, junto a um pedido para que os moradores ficassem atentos a qualquer comportamento suspeito. Depois disso, novos ataques dessa natureza não seriam registrados até o mês de outubro, quando mais um corpo de uma criança negra apareceu nos arredores do bairro Harlem. A vítima foi identificada como Wendell Hubbard, de apenas 9 anos. Assim como as outras vítimas, ele teve seus órgãos íntimos mutilados e o seu corpo foi encontrado em um telhado de um bloco residencial próximo de onde morava. Diante a esses casos, a polícia local não teve muito progresso nas investigações, principalmente devido à ausência de pistas forenses. Em março do ano seguinte, o corpo de um menino porto-riquenho de 9 anos foi encontrado com as mesmas características das outras vítimas. Ele foi identificado como Luis Ortiz, de 9 anos, que estava desaparecido depois de ter sido visto a caminho de uma loja de esquina. Nessa altura, a polícia já tinha 3 crianças mortas dentro de um padrão sequencial. Eventualmente, uma força-tarefa com mais de 50 investigadores foi criada sob liderança dos sargentos Edmund Klein e Gerard McQueen. O grupo disponibilizou aos moradores uma linha central para denúncias sobre o caso, resultando na coleta de mais de 300 dicas e 150 pessoas de interesse. A força-tarefa também pediu a ajuda de outros departamentos de justiça e investigaram cerca de 10 mil registros de crimes sexuais em toda Nova York, mas nada foi encontrado. Para os investigadores, estava claro que havia um criminoso andando pelas ruas e mutilando jovens sem motivo aparente. E os moradores apoiavam essa ideia ao fazer protestos exigindo proteção policial. Naquela época, o bairro do Harlem era marcado por seus protestos envolvendo a violência policial contra a população negra. E a série de assassinatos de crianças tornou a situação ainda mais tensa. Durante essa onda de protestos em relação ao criminoso, um suspeito apareceu. De acordo com os moradores, havia um homem suspeito andando pelo bairro. Ele foi posteriormente localizado e identificado como Luiz Alberto Gonçalves, que foi levado para interrogatório. E quando os moradores descobriram isso, uma grande quantidade de pessoas tentou invadir o departamento de polícia. Ainda naquele dia, Luiz foi considerado como suspeito e precisou sair do local vestido de policial. No início de agosto de 1973, a prisão de um homem chamado Daniel Olivo, sob a acusação de agressão sexual de um menino menor de idade, chamou a atenção das autoridades. Porém, mesmo que a sua aparência correspondesse com o que os investigadores procuravam no Harlem, não foi possível conectá-lo aos crimes. Naquela altura, a polícia estava sendo ainda mais criticada, e isso pioraria quando, ainda em agosto, um novo corpo fosse encontrado. Entretanto, os investigadores notaram algumas diferenças. O jovem negro, identificado como Steven Cropper, de 8 anos, não foi violentamente mutilado. Daquela vez, o assassino cortou uma de suas artérias do braço, possivelmente utilizando uma lâmina de barbear. Além disso, diferente das outras vítimas, Steven não foi mutilado sexualmente. Mas embora não fosse semelhante aos outros ataques, ele era tão perturbador quanto os anteriores. Afinal, o legista concluiu que Steven foi deixado sangrando até a morte no telhado, indicando um comportamento sádico do assassino. Nos meses seguintes, os investigadores perderiam um tempo discutindo sobre a possibilidade de que o responsável pelo ataque não era o mesmo dos primeiros. Porém, com o tempo, concluíram que provavelmente as chances de dois criminosos estarem caçando por meninos negros ao mesmo tempo era exagerada demais. Então, eles decidiram colocar Steven na lista dos casos conectados ao assassino que intitularam de Charlie Chopoff, em referência de que chop significa cortar em inglês. Assim, somos levados à última vítima conhecida desse criminoso, que só voltaria a aparecer em maio de 1974, quase um ano depois do ataque a Steven. Mas por sorte, ele fracassou ao deixar o garotinho escapar. Naquela altura, os moradores da região do Harlem estavam cientes da presença de um assassino na área. Por esse motivo, rapidamente, reagiram quando viram um menino porto-riquenho correndo ensanguentado das mãos de um sujeito estranho nas ruas do bairro. Em resultado, vários homens perseguiram e incapacitaram o responsável pelo ataque. Quando os policiais chegaram no local, se depararam com um sujeito muito parecido com os esboços. O homem então foi levado até o departamento de polícia, onde foi identificado como Ernesto Soto. E em pouco tempo de conversa com os investigadores, ele logo confessou o assassinato de Steven Cropper. De acordo com Ernesto, Deus havia instruído ele a transformar meninos negros em meninas, e por aquele motivo mutilou os órgãos do garoto. Os investigadores ficaram horrorizados com a insanidade do suspeito, mas aquilo ajudou a entenderem que o sujeito, naquela sala, era o cara certo. Porém, quando Ernesto foi posto em frente à sua última vítima sobrevivente, o menino disse que ele se parecia com o homem que o atacou, mas não poderia dar 100% de certeza. E para variar, os investigadores descobriram que o suspeito também era um paciente do Hospital Estadual de Manhattan desde 1969, ou seja, a sua instabilidade mental poderia levá-lo para bem longe das grades de uma prisão. No entanto, quando a sua vida foi investigada, vários pontos chamaram a atenção. O primeiro era de que o seu casamento parecia ter sido o marco zero de todos os problemas que Ernesto passaria a desenvolver. A sua esposa havia abandonado ele vários anos antes do início dos assassinatos, mas em algum momento ele tentou uma reconciliação. Mas foi surpreendido com o fato de que a sua esposa estava com uma criança negra. E como ele e sua esposa eram porto-riquenhos, logo entendeu que não era dele. Inicialmente, Ernesto tentou não dar muita importância para isso. Afinal, ele ainda amava sua ex-esposa. E como resultado, o casal acabou retomando o casamento. Porém, conforme a criança se aproximava de completar 8 anos de idade, Ernesto frequentemente era observado com um comportamento estranho. E acabou chegando ao seu limite quando, em meados de 1969, foi internado no Hospital Estadual de Manhattan, onde permaneceu por um ano sob os cuidados diários. Em 1970, ele foi liberado do tratamento integral, recebendo assim a chance de sair do hospital de vez em quando. Para os investigadores, o tratamento não deu certo, e durante suas eventuais saídas, Ernesto procurou por crianças negras, as quais julgava serem as responsáveis pelos seus problemas. De acordo com as fontes, a polícia também tinha registros de antecedentes criminais envolvendo roubo e acusações ligadas a narcóticos. No resumo das investigações, Ernesto Soto sem dúvida possuía o perfil do homem instável e perigoso que eles procuravam. E antes de levarem ele a julgamento, a polícia descobriu que alguns dias depois da primeira vítima, Douglas Owen, ser morto em 9 de março de 1972, uma denúncia foi recebida em que uma pessoa não identificada disse que Ernesto Soto era o autor do crime. Na época, a polícia acabou ignorando a ligação, mas agora entendiam que, sem dúvidas, estavam com o cara certo preso. Quando os funcionários do Hospital de Manhattan foram entrevistados, todos disseram que Ernesto estava em tratamento nos dias dos crimes, mas também disseram que existia chances reais de que ele poderia ter fugido e retornado sem ninguém perceber, pois já havia feito diversas vezes. O departamento de polícia, no entanto, entendia que, embora Ernesto Soto tivesse confessado um dos assassinatos, e mesmo que houvesse diversas evidências circunstanciais que o ligasse a motivações prováveis para o crime, isso não seria o suficiente no tribunal. Assim, no dia do julgamento, uma das testemunhas de defesa, o psiquiatra John Beer, descreveu o réu como uma bomba-relógio ambulante. Segundo o especialista, Ernesto Soto era uma pessoa perigosa e que precisaria de vigilância constante, ou seja, ele estava argumentando que o criminoso deveria ser enviado para um hospital psiquiátrico. O júri acabou aceitando bem a narrativa de insanidade do réu, e a decisão final foi de que Ernesto Soto era inocente por motivo de insanidade e deveria passar o resto de sua vida em uma instituição psiquiátrica de segurança máxima. Nos anos seguintes ao julgamento, muitas pessoas defenderam que ele não era o verdadeiro assassino. Contudo, fato foi que após a sua prisão, a polícia garantiu que nenhum novo crime daquela natureza foi registrado na região do Harlem, em Nova York. Mas vale ressaltar que, quase 50 anos após o caso, ainda existem pessoas que acreditam que o verdadeiro assassino em série tenha conseguido permanecer livre sem nunca pagar pelos crimes. Atualmente, os arquivos do caso continuam abertos, apesar da prisão de Ernesto Soto. O restante das vítimas não recebeu justiça. Desse modo, o terrível caso de Charlie Chopoff, como é conhecido, permanece sem solução. Certa vez, em um Wisconsin, nos Estados Unidos, um par de ossos foram encontrados nas margens de um lago. Com isso, foi especulado que poderiam ser pistas sobre um misterioso desaparecimento que vinha assombrando a região há quase um ano. Aquelas novas pistas reacenderam o desejo da comunidade e das autoridades de retomarem com força as investigações. Uma garotinha de apenas 8 anos de idade estava desaparecida sob circunstâncias muito estranhas. Tudo começou há centenas de quilômetros de onde aqueles ossos foram encontrados. Em um Wisconsin, próximo do lago Ripley, na área de Oakland Center, morava a família Weckler. George e Eleanor Weckler eram conhecidos na comunidade local como proprietário de terras, com seus muitos hectares de plantações, tornando eles relativamente prósperos para a época. Sendo assim, todo o condado conhecia a família, e eles eram respeitados. No entanto, no mês frio e chuvoso de maio de 1947, algo mudaria na rotina da família. Na época, os filhos de George e Eleanor frequentavam a escola de Oakland Center, que ficava a 1,5 km da residência dos Weckler. Normalmente, os três filhos do casal, Levern, de 12 anos, Joanne, de 10, e George Adin, de 8, iam de bicicleta para a escola. Porém, no dia 1º de junho, devido à chuva e o frio intenso daquela época, Eleanor optou em levar seus filhos de carro. E naquele dia, a turma de Georgia Jean, a filha mais nova, foi liberada mais cedo. Por sorte, a mãe de uma das colegas de Georgia ofereceu uma carona até sua casa. Durante o trajeto, a garotinha falou várias vezes sobre a vontade de colher flores nos arredores da casa, pois queria encher uma cesta que ela e sua mãe estavam preparando. Assim, por volta das 3:30 da tarde, Georgia foi deixada na garagem de sua residência. Em seguida, a garotinha foi vista descendo em direção à caixa de correios para pegar a correspondência e, em seguida, caminhando pela calçada na busca por flores. Vale ressaltar que a residência dos Weckler ficava a menos de 1 km da rodovia 12, uma estrada que cruzava boa parte do estado. E as coisas começariam a ficar assombrosas quando Levern e Joanne chegaram e a mãe das crianças questionou sobre o paradeiro de Georgia. Elas não souberam responder, mas Eleanor buscou não se preocupar, pois às vezes acontecia de George, seu marido, pegar a pequena no caminho da escola e levar com ele para o centro da cidade. Contudo, ao fim da tarde, quando George chegou sem a garotinha, todos ficaram em pânico. Eleanor passou a telefonar para todos os seus vizinhos na busca por notícias, até que ligou para a mãe de uma das colegas de sua filha, que confirmou ter deixado Georgia na frente da garagem da casa da família. Ela mencionou que Georgia havia recolhido a correspondência e estava animada para colher flores para a cesta que pretendiam criar. Os Weckler ficaram ainda mais desesperados e pediram ajuda dos vizinhos para que a floresta próxima da região fosse vasculhada, pois acreditavam que ela poderia ter se perdido enquanto colhia flores. Eles percorreram grandes áreas, mas ninguém encontrou nenhum sinal da garotinha. Diante daquilo, George e Eleanor optaram em acionar as autoridades, que conheciam muito bem a família. Na manhã seguinte ao desaparecimento, todo o condado já sabia que um dos filhos da família Weckler havia desaparecido. Houve uma união de centenas de pessoas que vieram de diferentes partes do condado para ajudar nas buscas. Alguns policiais de cidades vizinhas também foram transferidos para auxiliar nas investigações. E em pouco tempo, um grande grupo de busca já percorria uma vasta região. No final daquele primeiro dia de buscas oficiais, a polícia logo pôde perceber que não se tratava de um simples desaparecimento. Dada a grande área percorrida, estava claro que um sequestro poderia ter acontecido. E isso ficou ainda mais evidente quando um motorista de caminhão apareceu na delegacia e relatou ao vice-xerife um evento terrível. De acordo com o motorista, ele estava dirigindo pela rodovia 12 no mesmo período do desaparecimento de Georgia Jean, quando avistou um veículo escuro parado na lateral da estrada que dava em direção à casa dos Wecklers. O carro estava até então parado, mas quando o caminhão se aproximou, ele imediatamente virou para dentro de uma garagem. O caminhoneiro quase bateu no veículo e por aquele motivo abaixou o vidro para ofender o motorista. E foi naquele mesmo instante que ele viu uma garotinha parecida com a descrição de Georgia Jean Weckler próxima do veículo. Essa versão dos acontecimentos combinou com as outras testemunhas que disseram ter visto um Ford Sedan 1936 de quatro portas de cor escura próximo da residência e dando ré em alta velocidade. Quando o local foi investigado, a polícia percebeu que havia marcas profundas de pneu na estrada, indicando que alguém arrancou com pressa do local e foi em direção à rodovia 12. Mais tarde, outras testemunhas descreveram o motorista como um homem loiro de 20 a 25 anos. Esse é o início de um dos maiores casos de sequestro da época. Com todas aquelas informações em mãos, os investigadores acreditavam fortemente nas chances de ela ter sido sequestrada. Então, George optou em ir até a estação de rádio de Chicago, onde implorou para que a sua filha fosse devolvida ilesa, mas não obteve resposta. Em pouco tempo, uma recompensa de $10,000 foi oferecida para o sequestrador, mas a tentativa também se apresentou inútil. O caso acabou tomando rumos mais densos quando as escolas de ensino fundamental foram todas fechadas, na esperança de que a prisão acontecesse logo, pois havia medo por parte dos pais dos alunos. Os jornais passaram a entrevistar os amigos e professores de Georgia, que descreveram ela como uma criança carinhosa, inteligente e artista. Para os professores, ela já era uma artista para sua idade. A comoção do caso era tão grande que os vizinhos e diversos residentes do condado foram até a casa da família Weckler, onde se ofereceram para ajudarem com as plantações da família. O objetivo daquilo era para que Eleanor e George focassem exclusivamente na busca pelo paradeiro da menina. Mais tarde, outro grande número de pessoas se aproximou da casa para oferecer trabalho para cuidar das ovelhas e reparar o cercado da casa. Mas infelizmente, aqueles dias de busca logo se tornaram meses sem respostas. Foi assim, até que no final de 1947, quando a promotoria distrital disse que um homem havia confessado o assassinato de Georgia. Seu nome era Bufford Sennett, de 22 anos. Ele era conhecido pelas autoridades devido a outro caso de sequestro e assassinato. De acordo com as fontes, Bufford e seu cúmplice, Robert, haviam sequestrado um homem chamado Carl Carlson e uma parente dele. Ele assassinou o sujeito e violentou a mulher. Em seguida, os dois descartaram o cadáver em um rio da região, mas acabaram identificados e presos. Ambos foram condenados à prisão perpétua por esse crime. E foi da prisão que Bufford disse aos investigadores que tinha sequestrado Georgia, porque sabia que os Wecklers possuíam dinheiro o suficiente para pagar o resgate. O seu plano era de devolver a garotinha viva, mas após o sequestro ele deu comprimidos para Georgia e a deixou sozinha durante uma noite toda. Ao retornar, ele a encontrou morta, possivelmente vítima de uma suposta overdose. Em seu depoimento, o criminoso disse ter descartado o cadáver dela no Rio Azul, onde prendeu com grandes pedras de concreto. No entanto, uma mega operação de busca foi feita naquele rio e nada foi encontrado. Porém, mais tarde, Bufford retirou a sua confissão e uma incógnita sobre seu envolvimento permanece ainda hoje. Entretanto, os investigadores antigos do caso não costumam nomeá-lo como suspeito em potencial ou sequer validam sua confissão. Assim, ao longo do tempo, nenhuma nova pista foi encontrada, até que aquele par de ossos mencionado no começo do vídeo foi descoberto. As autoridades e a própria família acreditavam se tratar de Georgia, mas foi dito que pertencia a um animal selvagem. Nos anos seguintes, George e Eleanor ainda acreditavam que Georgia poderia estar viva em algum lugar dos Estados Unidos, mas jamais tiveram pistas sobre isso. Ao fim da década de 90, ambos morreram, deixando para trás apenas um legado de dor e busca por justiça. Em 2017, foi anunciado que uma unidade de casos arquivados foi aberta e o caso de Georgia Weckler era o principal foco das investigações. Um dos investigadores responsáveis, Leah Myers, disse que havia grandes chances de que o responsável pelo crime realmente tenha sido Buford Sennett. Isso porque ele conseguiu liberdade condicional em 1974, mas foi preso logo depois por agressão sexual a duas garotas menores de idade. Por aquele crime, ele foi condenado a mais 20 anos de prisão. Como Buford violou a condicional pelo crime de assassinato de 1947, ele permaneceria preso até o ano de 2008, quando morreu aos 80 e poucos anos de causas naturais na prisão. Embora tenha sido nomeado como suspeito de interesse, ainda hoje não há nenhuma prova concreta sobre o caso que traga ele como o verdadeiro assassino da garotinha. O que torna, assim, o desaparecimento de Georgia Weckler um mistério não resolvido até os dias de hoje. Entre os anos de 1988 e 1989, as cidades próximas de New Bedford, em Massachusetts, Estados Unidos, bem como ela mesma, foram palco para uma série de achados misteriosos. Todos esses achados envolviam vítimas mulheres conhecidas na região por se envolverem com drogas. E o perfil de risco das vítimas tornou as investigações densas e que logo se transformaram em uma obsessão para a polícia local. Um assassino em série como aquele nunca havia sido registrado naquele lugar de Massachusetts e ninguém estava pronto para os horrores causados por suas mãos diabólicas. Essa história começa no dia 3 de julho de 1988, quando uma mulher estava passando pela Interestadual 140 em Freetown, quando parou para se aliviar na floresta ao lado. Lá, ela acabou se deparando com restos mortais humanos femininos em um avançado nível de decomposição. Quando a polícia chegou na região, encontrou o cadáver despido e com um sutiã amarrado em volta do pescoço. A vítima foi logo identificada como a dependente química Debra Medeiros, de 29 anos. Durante as investigações, a polícia descobriu que ela havia sido vista pela última vez em maio de 1988, depois de sair de um bar ao lado do seu namorado. Dessa forma, o homem foi considerado o principal suspeito, mas nada apontava para sua culpa no crime. Eventualmente, ele seria descartado quando um novo corpo nu decomposto foi encontrado ao longo da Interestadual 195 em Dartmouth. Curiosamente, o corpo foi encontrado na mesma posição que Debra Medeiros, com as costas dos pés voltados para a rodovia. Além disso, a causa da morte foi dada como estrangulamento. Por esse motivo, os investigadores conectaram os casos, depois de descobrirem que o perfil de ambas era parecido. Se tratavam de duas mulheres dependentes químicas, mas sem nenhum laço com a prostituição. Essa vítima foi identificada como Nancy Lee Paiva, de 35 anos, que tinha sido vista pela última vez em uma briga com o seu namorado num bar local. O sujeito foi investigado, mas não havia nada que apoiasse o seu envolvimento. Mas as coisas ficariam mais sinistras quando, meses depois, no dia 8 de novembro de 1988, o cadáver de Debra Greenwell Damelow, de 35 anos, foi encontrado próximo da Interestadual 195. O que chamou a atenção dos investigadores foi o fato de que, junto a ela, foram encontradas algumas peças de roupas da vítima Nancy Lee Paiva. Debra tinha sido vista pela última vez em julho daquele ano, indicando que, de fato, um assassino em série estava ativo na região. E assim como as vítimas anteriores, ela também apresentava problemas com drogas. 20 dias depois, enquanto as investigações tentavam encontrar um rumo, mais um cadáver decomposto foi encontrado ao oeste da Interestadual 195, em uma de suas saídas. Devido aos recentes achados, as autoridades já estavam vigiando a área, quando um cão policial encontrou um corpo que foi identificado pelas impressões digitais como a dependente química Dawn Mendes, de 25 anos. Dawn tinha sido vista pela última vez na cidade de New Bedford, indo em direção a uma festa de batizado de um familiar. E assim como as outras vítimas, ela apresentava um histórico de vício em drogas. Desse modo, os investigadores estavam convencidos de que o assassino utilizava a promessa de consumo de drogas para atraí-las. Alguns dias depois, as autoridades descobriram que, na rodovia 140, ao norte de Freetown, outro corpo decomposto surgiu. Se tratava de Deborah Lynn McConnell, de 25 anos. A jovem estava desaparecida desde maio de 1988, depois de ser vista saindo do funeral de sua mãe. O sutiã enrolado em seu pescoço e as circunstâncias a conectaram ao assassino que caçavam. Poucos dias depois, a 3 quilômetros da Interestadual 195, um grupo de pessoas andava de quadriciclo quando se depararam com um corpo dentro de um poço de cascalho. A vítima estava parcialmente nua e apresentava hematomas graves. Durante a autópsia, a causa da morte foi descrita como decorrente de um espancamento. A vítima foi identificada como Rochelle Clifford Dopierala, de 28 anos. Ela estava desaparecida desde abril e seu namorado, Kenneth Ponte, relatou o sumiço, mas não parecia se importar tanto assim. Ele chegou a ser acusado pelo assassinato, mas a falta de evidências fez com que os investigadores desistissem de montar um caso contra ele. Curiosamente, foi descoberto que Rochelle havia sido vista pela última vez ao lado do namorado de outra vítima, Nancy Paiva. O sujeito foi questionado, mas posteriormente inocentado de ambos os casos. Esses achados em série fizeram com que os investigadores entendessem que, na verdade, estavam encontrando cemitérios usados pelo criminoso, ou seja, eram casos antigos. Além de que a maioria das mulheres se conheciam e tinham contato uma com as outras. As investigações foram então direcionadas para casos de desaparecimentos. Desse modo, descobriram que a jovem dependente química Christine Monteiro, de 19 anos, estava desaparecida desde maio de 1988. Ao seu lado, havia Marilyn Cardosa Roberts, de 34 anos, que estava desaparecida desde junho. E durante essa busca por algum caminho a seguir, um novo corpo foi encontrado próximo da rodovia 140, ao sul de Freetown. Um cão de busca da polícia localizou o cadáver decomposto de Robin Lynn Rhodes, de 29 anos, desaparecida desde abril do ano anterior. Ela era uma das ex-namoradas de Kenneth Ponte e, assim como as outras vítimas, era viciada em drogas. Enquanto esse caso era investigado, dois dias depois, na rodovia 88, também em Westport, novamente outro cadáver foi encontrado, se tratando da viciada em drogas identificada como Mary Rose Santos, de 26 anos, moradora da cidade de New Bedford. A diferença, no entanto, era de que ela trabalhava como profissional do sexo, algo que nem mesmo o seu marido sabia. Mary estava desaparecida desde julho de 1988 e tinha sido vista pela última vez dançando em uma boate. Ao lado do seu corpo foi encontrada uma garrafa de cerveja vazia. Os investigadores descobriram que Mary tinha contato com Kenneth Ponte, que ajudou o marido dela a fazer panfletos na época do seu desaparecimento. Ela também era amiga de uma das vítimas, Robin Lynn Rhodes. Diante disso, as suspeitas recaíram sobre Kenneth Ponte, mas não havia nada de concreto que confirmasse o seu envolvimento nos crimes. Mas esse show de surpresas chegaria ao seu fim em abril de 1989, quando o cadáver de Sandra Botelho, de 24 anos, foi encontrado em uma floresta próxima da Interestadual 195 na cidade de Marion. Porém, havia algo simbólico e diferente das demais vítimas. Sandra foi posta despida e dobrada em posição fetal pelo criminoso. Ela estava desaparecida desde agosto do ano anterior, indicando que era mais uma vítima antiga do assassino em série que procuravam. De acordo com suas descobertas, eles estavam procurando por um criminoso que havia começado a matar em março de 1988 e seguiu até setembro, em um ritmo acelerado que levou à morte de 11 mulheres. No entanto, para os investigadores, havia a clara possibilidade de que alguém poderia ter se aproveitado da presença do criminoso para cometer alguns dos crimes que acabaram naturalmente sendo agregados a ele. Mas a única maneira de descobrir isso seria com a identificação do próprio assassino, algo que os investigadores entendiam que poderia jamais acontecer. Alguns meses depois do último corpo ser encontrado, em maio de 1989, uma profissional do sexo da região de New Bedford, chamada Margaret Medeiros, relatou que tinha sofrido uma tentativa de assassinato. De acordo com ela, sofreu uma tentativa de estrangulamento de um homem que parecia um boxeador com um nariz achatado. Quando essa pista foi investigada, a polícia prendeu um funcionário de construção civil chamado Anthony de Grazia. Margaret não conseguiu identificá-lo com 100% de certeza, mas a força policial estava confiante de que ele era o responsável pelo ataque, bem como pelos assassinatos cometidos em 1988. Desse modo, a mulher foi levada para um grande júri, onde testemunhou contra Anthony, que foi acusado por 17 estupros e agressões. Eventualmente, depois de muita luta judicial, Anthony foi liberado da prisão sob fiança para responder o caso em liberdade. No entanto, no dia 17 de julho de 1990, ele foi encontrado morto na casa dos pais de sua ex-namorada. A causa da morte foi concluída como suicídio. E mais tarde, em um anúncio público, o departamento de polícia alegou que Anthony tirou sua vida depois de saber que estava sendo considerado um suspeito em potencial nos casos das mulheres mortas em 1988. Mas depois dessa tragédia, em 1990, Kenneth Ponte, com então 40 anos, foi acusado pelo assassinato de sua ex-namorada, Rochelle Clifford, uma das meninas de 1988. De acordo com a promotoria, havia provas circunstanciais o bastante para acusá-lo, incluindo o uso de drogas e incidentes anteriores envolvendo agressões. Assim, o caso foi construído em cima do fato de que ele havia matado Rochelle durante um momento de raiva, ao ser ameaçado pela mulher. Notavelmente, entre todos os assassinatos de 1988, apenas o de Rochelle indicava o espancamento como causa da morte. E como boa parte dos golpes foram na cabeça, a promotoria acreditava na natureza pessoal do crime. Kenneth, no entanto, se declarou inocente das acusações e pagou uma fiança de $50 mil para responder em liberdade. E um ano depois, a acusação foi retirada por falta de provas. Em 1992, todos os casos dos assassinatos de 1988 foram arquivados. O nome de Kenneth só voltaria a aparecer depois que as autoridades de New Bedford reabriram o caso depois que, em 2009, o departamento de polícia escavou a entrada da garagem e do pátio da antiga residência de Kenneth. Mas nada foi encontrado relacionado aos crimes. Naquele mesmo período, Kenneth foi preso por tentar roubar comida. No dia 27 de janeiro de 2010, ele foi encontrado morto em sua casa. A causa da morte foi dita como suicídio. Atualmente, há quem acredite em seu envolvimento nos assassinatos de 1988, mas infelizmente não existe nenhuma evidência real que fortifique isso. Por esse motivo, como todos os principais suspeitos em potencial estão mortos, o caso continua arquivado e sem solução. E por fim, só resta a dúvida: quem foi o homem que ficou conhecido como o assassino da estrada de New Bedford? E o que houve com algumas das mulheres que jamais foram encontradas? No início dos anos 70, três crianças vindas de famílias católicas pobres, com poucos amigos e que haviam recentemente enfrentado problemas com bullying, se tornaram vítimas de um único assassino. Além disso, as autoridades ficaram surpresas ao perceberem que todas elas tinham entre 10 ou 11 anos, e seus sobrenomes começavam com a mesma letra do primeiro nome. Por anos, os investigadores se questionaram se aquela pista se tratava de uma estranha coincidência ou se existiam motivos particulares para aquilo. Ao longo do tempo, cerca de 800 pessoas foram interrogadas e consideradas como suspeitos em potencial, mas ninguém jamais foi preso, dando origem ao mistério envolvendo os ditos como assassinatos do alfabeto. A história começa quando, no dia 16 de novembro de 1971, a menina porto-riquenha Carmen Colon, de 10 anos, simplesmente desapareceu das ruas de Rochester, em Nova York. Segundo testemunhas, a criança tinha entrado em uma farmácia, onde tinha sido instruída para pegar uma receita para sua avó. No entanto, como a receita não estava pronta, ela saiu agitada do local e entrou em um veículo estacionado. Quase uma hora depois, dezenas de motoristas estavam passando pela Interestadual 400, quando viram a garotinha parcialmente nua saindo de um carro estacionado nas margens. Todos esses motoristas concordaram se tratar de Carmen e afirmaram que ela foi subjugada pelo sujeito que dirigia o veículo. O carro foi identificado como um Ford Pinto Hatch, de cor escura. Dois dias depois, o seu corpo seria encontrado nu em um gramado ao longo da Interestadual 490. Quando o local foi investigado, a polícia descobriu o seu casaco a 90 metros do corpo. Já a sua calça seria encontrada próxima do local em que vários motoristas haviam a visto. O legista concluiu detalhes viscerais como o fato dela ter tido uma grave fratura no crânio e em uma das suas vértebras. Haviam sinais de violência sexual e arranhões de unhas. Já a causa da morte foi descrita como estrangulamento manual. Na época, o caso levou os moradores e familiares à ira completa. Afinal, havia tantas testemunhas contando a mesma história de uma criança fugindo do seu sequestrador, mas ninguém se compadeceu de parar o carro e ajudá-la. Os jornais ofereceram cerca de $2,500 por detalhes sobre o caso, incluindo outras empresas que fizeram doações exorbitantes por informações que levassem à prisão do assassino. Nos meses seguintes, várias pessoas foram interrogadas, mas todas foram liberadas. Conforme o caso caminhou para a estagnação, os investigadores encarregados foram diminuindo e ele estava à beira do arquivamento quando algo terrível aconteceu. Pouco mais de um ano depois, a menina de 11 anos chamada Wanda Valkovits desapareceu enquanto caminhava em direção à sua casa. De acordo com testemunhas, ela havia sido vista pela última vez na Avenida Conkey. As buscas pelo seu paradeiro foram intensas e somaram cerca de 50 policiais sondando a região. Nessas buscas, foi descoberto novas pessoas que alegaram terem visto Wanda carregando sacolas de compras, bem como um veículo marrom na região. Eventualmente, o seu corpo foi encontrado completamente vestido nas margens de um barranco da Rota 104 em Webster. Segundo a polícia forense, o corpo já sem vida de Wanda havia possivelmente sido arremessado por um veículo em movimento, rolando pelo barranco. O legista concluiu que a causa da morte havia sido um estrangulamento por ligadura feito com uma cinta. Wanda apresentava sinais claros de abuso sexual. Em seu corpo também foram encontrados fios de pelo de gato branco, e como sua família não possuía animais, a polícia passou a acreditar que o assassino tinha um ou mais gatos. A busca por respostas levou os investigadores até uma testemunha que disse ter visto Wanda conversando com alguém dentro de um carro marrom. Mas essa pista ficou confusa quando outra pessoa surgiu para dizer ter visto a menina em um Dodge de cor clara. Os jornais imediatamente conectaram as mortes de Carmen Colon e Wanda Valkovits. No entanto, o Departamento de Polícia de Rochester negou a conexão. Por outro lado, a imprensa lutou por respostas, incluindo um canal de televisão transmitindo uma reconstrução do que se sabia sobre o sequestro de Wanda. Isso resultou em cerca de 200 novas pistas, mas nenhuma levou os investigadores até o assassino da criança. Nos próximos 7 meses, o caso se apresentaria estagnado, quando algo voltou a acontecer. No dia 26 de novembro de 1973, os familiares de Michelle Menza, de 11 anos, relataram seu desaparecimento. Segundo eles, a criança havia ido para a escola, mas jamais retornou. Quando o caso foi investigado, eles descobriram que as últimas pessoas que viram ela foram os seus próprios colegas. Um disse tê-la visto indo em direção a uma loja, onde ia buscar a bolsa de sua mãe, que a mesma havia esquecido no estabelecimento. Em seguida, outras testemunhas disseram ter visto Michelle dentro de um carro bege em direção à Avenida Webster. De acordo com alguns deles, a garotinha estava chorando. No mesmo dia, um homem surgiu para relatar o seu encontro com um carro bege estacionado ao longo da Rota 350, na cidade de Walworth. Segundo ele, o veículo estava com o pneu furado, mas o motorista não parecia desejar ajuda. Tanto que a própria testemunha alegou ter visto uma menina ao seu lado, mas evitou ajudar o sujeito diante a sua personalidade perturbadora. Assim, o corpo de Michelle acabou sendo encontrado deitado de bruços em uma vala rural. Os detalhes eram os mesmos que já conhecemos, tirando o fato de que ela não havia sido estrangulada por uma cinta, mas sim por uma corda fina. Além disso, a polícia encontrou diversos fios de pelo de gato branco nas roupas da criança. Vestígios de sêmen foram coletados, bem como uma impressão parcial do pescoço da vítima, indicando que o criminoso havia apertado mais do que o suficiente para matá-la. Em exames específicos, a polícia descobriu que horas antes de ser morta, Michelle havia comido um hambúrguer com cebola. Na época, a mídia não sabia, mas, entre várias testemunhas, algumas ligaram para dizer que realmente haviam visto ela ao lado de um homem caucasiano de 25 a 35 anos comendo um lanche. E essa era a única pista promissora para o caso, mas o tempo provaria que não era o suficiente. Em frente à provável estagnação do caso, a polícia compartilhou um desenho de um suspeito em potencial visto com Michelle Menza. Uma linha telefônica para compartilhamento de pistas também foi criada. Nesse período, a polícia começou a informar a mídia que o homem que buscavam também poderia estar relacionado aos dois primeiros assassinatos. Aquilo indicava a existência de um assassino em série. Uma grande recompensa foi erguida por pistas, mas nenhuma linha de investigação levou a polícia ao responsável pelos crimes. Ao todo, foram interrogados 800 suspeitos, mas logo ficou evidente que ele poderia jamais ser encontrado. Quando os investigadores pararam para comparar as informações dos casos, notaram a idade e as circunstâncias envolvendo toda a vida das vítimas, desde o baixo desempenho escolar até mesmo as crenças religiosas. Isso levou a polícia ao fato de que o assassino poderia se tratar de uma pessoa envolvida em serviços sociais. Entretanto, nenhum suspeito foi localizado. Nos anos seguintes, os casos seriam investigados principalmente por pesquisadores, escritores e curiosos. Essas pessoas descobriram que até mesmo a altura das vítimas era parecida, e todas elas eram violentadas sexualmente e depois estranguladas. Além do mais, Michelle Menza e Wanda Valkowitz haviam sido alimentadas antes de serem mortas, indicando um assassino que parecia desejar criar uma relação real com suas vítimas, antes de finalmente matá-las. Atualmente, há dois tipos de grupos. O primeiro acredita que o assassino tenha escolhido a dedo suas vítimas e que as iniciais duplas foram pura coincidência. Isso porque esse tipo de padrão levaria à sua prisão rapidamente. No entanto, há quem desacredite dessa possibilidade. O segundo grupo teoriza que o assassino atuou de determinada maneira e depois simplesmente desapareceu. Ao longo dos anos, diversos suspeitos promissores foram nomeados, mas sempre existia algo que impedia de serem conectados a todos os casos. Um deles foi o terrível Kenneth Bianchi, um dos estranguladores de Hillside. Na época dos crimes desse caso, ele morava na região de Rochester e tinha um veículo bege. Entretanto, Kenneth negou o envolvimento nos assassinatos e nada foi encontrado que apoiasse a teoria. Em resultado, os três assassinatos adquiriram para si uma natureza misteriosa e que até hoje continua sem resposta. Esse senhor, 10 anos atrás, construiu um elevador falso para reencenar uma cena de crime. Seu objetivo era mostrar que uma mulher adulta, mesmo sendo magra, não conseguiria entrar em um destes elevadores sem a ajuda de outra pessoa. Ele fez isso porque acreditava que sua neta, Phoebe Handzyuk, teria sido assassinada e jogada por um destes elevadores de lixo. Porque, segundo as autoridades, a mulher se jogou do elevador em estado de sonambulismo ou mesmo que teria tirado sua própria vida. Porém, há muitas coisas nesse caso que não soam muito bem. Uma delas é o fato de que o namorado de Phoebe teve outra companheira que também morreu sob circunstâncias misteriosas. Mas não podemos fazer nenhum julgamento sem antes conhecer em detalhes esse caso. Tudo começa em 2009, quando Phoebe, com 23 anos, trabalhava em um salão de cabeleireiros em Melbourne, Austrália, onde conheceu Anthony Hempel, um cliente frequente, mas que tinha quase 40 anos. Anthony era rico, um promotor de eventos, sociável e com um currículo social invejável, vindo de uma família poderosa ligada ao sistema judiciário. E apesar da diferença de idade e status social, Phoebe se interessou por ele. Embora seus amigos não acreditassem no romance, Phoebe era atraente e independente, e sua relação com Anthony surpreendeu a todos. Após 5 meses de namoro, ela se mudou para o apartamento espaçoso de Anthony, localizado na importante rua St. Kilda, em Melbourne. E enquanto Phoebe vivia como uma artista livre, vestindo camisetas largas e jeans, Anthony mantinha uma aparência formal e frequentava eventos sociais importantes. O apartamento do casal era mantido impecavelmente limpo, de acordo com as preferências de Anthony, que desejava que parecesse desocupado. Essa combinação peculiar entre Phoebe e Anthony criou um casal único, desafiando as expectativas de seu círculo social. No entanto, em pouco tempo, o sujeito pediu para que Phoebe saísse do salão e fosse trabalhar em uma empresa de publicidade de um amigo dos dois. A mudança de emprego ocorreu, mas, notavelmente, nesse período, ela passou a enfrentar problemas com o consumo excessivo de álcool relacionado à insegurança em seu relacionamento. Porém, Anthony era manipulador e convincente, conseguindo sempre se manter por perto. Enquanto isso, os amigos de Phoebe percebiam que gradualmente ela se afastava cada vez mais de seu antigo círculo social. Curiosamente, Anthony pedia para que Phoebe parasse de beber, mas ao mesmo tempo levava ela para eventos onde se sentia deslocada. Essa situação fazia ela beber durante os eventos, indo de frente com um relato de que Anthony realmente estava disposto a ajudar sua companheira. E isso ficaria mais evidente com os eventos que estavam prestes a acontecer. No dia 2 de dezembro de 2010, o porteiro do prédio onde o casal morava encontrou um corpo humano no depósito de lixo, pensando inicialmente ser um manequim. Mas, na verdade, se tratava do corpo de Phoebe Handzyuk, que aparentemente havia caído do 12º andar pelo elevador de lixo. A polícia suspeitou de suicídio, mas a cena era estranha e levantava muitas dúvidas sobre a causa da morte. Porém, após a morte, as autoridades autoridades concluíram que não houve envolvimento de terceiros na morte de Phoebe. Sua família ficou devastada com a notícia, especialmente sua mãe e avô, que não conseguiram acreditar na trágica e perturbadora maneira como ela morreu. O legista da polícia concluiu que a morte de Phoebe foi acidental. Mas sua família não conseguia acreditar nessa versão de suicídio. Apesar dos problemas de Phoebe com álcool e depressão, para a família era inaceitável a história oficial dos resultados e conclusões da polícia de Melbourne. Foi então que uma testemunha apareceu indicando a possibilidade de outra pessoa estar envolvida. A testemunha relatou ter visto um comerciante caminhando pelo 20º andar e depois no bloco do apartamento de Phoebe no 12º andar. E apesar de identificarem esse suposto comerciante, ele acabou sendo liberado pela polícia. Foi descoberto que durante as investigações, um dos detetives, Howells, encontrou um rastro de sujeira suspeito no 12º andar, mas nada foi fotografado ou examinado pela perícia. Além de que as lixeiras do apartamento não foram examinadas e não foram retiradas impressões digitais dos copos encontrados na cozinha. A polícia chegou até a acreditar que Phoebe estava em um estado de sonambulismo induzido pelo medicamento Stilnox e álcool e que ela teria entrado no elevador de lixo acidentalmente, sem entender os perigos. No entanto, o avô de Phoebe, Lorne Campbell, realizou investigações por conta própria. Ele entrou em contato com um fabricante de elevadores e testou a calha com amigos de Phoebe, mas não conseguiu provar nada conclusivo. Mesmo que existam muitas dificuldades para uma pessoa entrar em uma daquelas calhas sozinha, a polícia rejeitou a investigação de Lorne e considerou as falhas na investigação inadmissíveis, mantendo sua crença de que Phoebe entrou no elevador de lixo acidentalmente devido ao sonambulismo induzido por substâncias. Em 2013, o advogado de Anthony Hempel afirmou que não havia base para acreditar que Phoebe havia sido assassinada. Foi dito que Phoebe estava se recuperando de um porre da noite anterior ao acidente, mas uma câmera de vigilância mostrou ela saindo com o seu cachorro depois do meio-dia. No período da tarde, Anthony retornou para casa e encontrou o apartamento vazio, com sinais estranhos, como cacos de vidro e sangue no teclado do computador que compartilhavam. Embora tenha ficado preocupado, Anthony tomou uma cerveja, usou o computador e pediu comida. E quando o entregador informou sobre a presença de policiais no prédio, Anthony ficou sabendo que havia um corpo no depósito de lixo. A família de Phoebe realizou eventos de arrecadação de fundos para um novo inquérito sobre a morte. Após mais de um ano de espera, em dezembro de 2014, o legista Peter White concluiu que Phoebe provavelmente havia sido vítima do estado de sonambulismo e que devido ao consumo de álcool e Stilnox, ela teria subido na lixeira e caído. No entanto, havia pontos estranhos, como a rápida relação de Anthony com outra mulher após a morte de Phoebe. A família tentou levar o caso à Suprema Corte, mas o dinheiro acabou e não conseguiram investigar mais a fundo. A advogada assistente anotou pontos que poderiam ser considerados provas, incluindo hematomas no braço de Phoebe, sangue no apartamento e a falta de impressões digitais na calha, sugerindo a possibilidade de Anthony ser um suspeito em potencial. Um programa de TV chamado Under Investigation questionou a conclusão policial ao testar de maneira bruta o que havia acontecido com Phoebe. O programa realizou um experimento com uma réplica do elevador de lixo e uma modelo parecida com Phoebe, mostrando que a posição em que ela supostamente teria mergulhado pela rampa da calha era quase impossível de alcançar. As investigações também revelam que a polícia nunca conseguiu apreender as imagens de segurança do prédio, o que abre a possibilidade de que outra pessoa pudesse estar dentro do prédio na época do incidente. Curiosamente, o computador de Phoebe foi recuperado, mas seus e-mails haviam sido excluídos. Ela também tinha ferimentos inexplicáveis na cabeça e outros sinais de contusões circulares em seu corpo, sugerindo uma possível agressão física. Segundo os familiares, algumas evidências sugerem que ela estava se preparando para sair na tarde do incidente. Seus óculos foram encontrados perto da cabeceira, itens de beleza estavam conectados na tomada e seu carregador de celular estava dentro da bolsa no balcão da cozinha. O seu namorado, o Anthony, era meticuloso com a limpeza do apartamento, o que torna improvável que ela deixasse as coisas espalhadas daquela forma. Outro ponto intrigante é que quando Phoebe foi encontrada, seu jeans estava abaixo dos joelhos e o cinto estava conectado em apenas duas presilhas, tornando fisicamente impossível que ela subisse sozinha pelo duto com as roupas daquele jeito. Além disso, o iPhone de Phoebe foi entregue a Anthony apenas 8 dias após sua morte. E o cartão do celular foi pedido pela polícia quase 3 anos depois, mas Anthony alegou que não tinha mais. Porém, nada disso importava mais, pois o caso havia sido encerrado como um acidente. Entretanto, algo mudaria a percepção sobre os fatos. 8 anos depois da morte de Phoebe, Seu antigo parceiro, Anthony Hempel, estava namorando com uma nova garota chamada Bailey Schneider. No entanto, Bailey também encontrou a morte em circunstâncias estranhas. Ela foi encontrada asfixiada com um cordão de ouro enrolado em seu pescoço na casa de seus pais. A morte aconteceu algumas horas depois que ela terminou o relacionamento com Anthony. Embora houvesse dúvidas, os investigadores consideraram o caso como suicídio. Bailey tinha um histórico de abuso de drogas e álcool, trabalhava em uma boate de strip em Melbourne e apresentava comportamentos autodestrutivos. E a polícia não encontrou evidências que ligassem Anthony diretamente ao ocorrido. No entanto, há semelhanças entre a história de Bailey e a de Phoebe. Ambas saíam com homens mais velhos, tinham problemas de autoestima, vícios em álcool e drogas e aspectos emocionais semelhantes. Anthony rapidamente negou o envolvimento na morte da mulher e continuou sua vida. E o mais perturbador foi que entre as 150 pessoas presentes no memorial de Bailey Schneider, Anthony não se encontrava entre elas.